Maurício já foi.
É isso aí, galera. Boa segunda-feira pra vocês. Estamos aqui começando o nosso Games Foda Live. Um pouco, 2 minutos atrasado, já tem gente reclamando. Fantástico, que coisa fantástica. É, estamos aqui hoje com Tuba.
E aí, galera?
Ah, você voltou? Eu falei que eu ia te imitar. Tá bom, tá bom. Cocelos!
Boa noite, pessoal.
Com Nelzão.
Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira.
É, diretamente da Austrália, estamos com o Luigi.
E aí, galera, bom dia.
E com o Guerra.
Fala aí, seus entendidos. Por que eu fui por último dessa vez?
É porque o Nelzão reclamou que ele era o último. Então, então é o seguinte, a gente estamos ao vivo, né? Pra quem não sabe, nosso programa é ao vivo, hashtag GamesFodaLive. Você pode participar também pelo nosso Twitter GamesFoda, aí no chat do Twitch. Você também pode participar mandando um e-mail pra gente, live@gamesfoda.net. E eu acho que é só isso, né? Que a gente
fala.
Caralho,
você acertou tudo de prima?
Parabéns, Inks.
Tem que ter anotado ali.
É que o meu estoque de álcool tá alto depois desse final de semana aí.
O que sobrou aí?
Eu não sei, tem uma. Eu tô sentindo que eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é a vinheta, tem que tocar a vinheta agora, eu acho que é isso.
Games Foda Live!
Games Foda Live!
O podcast da galera!
Ah, agora eu tô.
Podia não tocar a vinheta também, né? Não sei se.
Não, mas
beleza, não.
Agora eu tô sentindo que tá completo o bagulho. Agora,
não, mas eu acho que a vinheta tá chegando num ponto em que ela tá controlando o inconsciente dos ouvintes. Porque nas primeiras semanas a galera ouvia e ficava aquele puta climão, caralho, que merda, né? Aí agora o pessoal não vive sem a vinheta, meio que combate a depressão das pessoas. A galera não sente que o programa começou antes disso.
Ó, galera, estão falando que a gente não lê o chat, mas é que assim, tem um delay da gente gravando e de chegar no Twitch. Então quando vocês estão ouvindo, a gente já falou alguns segundos antes. Então vocês respondem alguns segundos depois. Por isso que demora pra gente ler.
Aí
mas a gente lê sim.
Aí somando tudo isso dá mais ou menos uns 10 minutos, assim.
Resumindo, a gente vem do futuro.
Sim. Pro Afro que tá na Austrália, ele ouve só amanhã.
É.
Então um delay ainda maior.
E Afro, que horas são aí?
10 da manhã.
Por que você tá acordado às 10 da manhã se você tá desempregado?
Só pra você, só pra vocês, galera.
Oh.
Que mágico.
Oh, eu recebi ordens aqui da nossa produção. Eles falaram que é pra gente correr hoje, que em 10 minutos a gente tem que estar com o tema na mão, então é melhor a gente correr.
Quem que tá com essa graça agora?
É a produção aqui, cara. Chegou no ponto aqui pra mim.
Produção me lembra.
Produção?
Quando,
o que foi a produção?
Começa a apanhar,
não pode falar,
queria...
produção? Tá bom. Não. Tá confirmado, vai vir ele mesmo hoje aqui, produção? Não,
para.
Não, não vou falar, não. Puto, mas porra, gente.
Produção!
Falar, mas produção não deixa.
Produção! É, eu falo de produção, eu lembro do carinha da Pegadinhas lá, como que é o nome dele? É o
Ivo Holanda?
O Ivo Holanda.
Que ele apanhava direto, aí ele ficava chamando.
Chamando.
Era lamentável, velho.
Cara, a gente brincava disso na rua, eu já contei, né?
Não, você ficar brigando?
Tipo, quando eu era moleque, eu ia na casa de um camarada meu, aí praticamente todo mundo no quarteirão se conhecia. Aí os moleques ficavam na rua brincando, sei lá, de Yu Yu Hakusho, todas as brincadeiras envolviam dar soco nos outros. Mas tinha uma que a gente fazia de pegadinha, que sempre era duas, três pessoas, normalmente duas, aí ficava todo o resto na calçada. Tipo, mó galera, uns 10 moleques na calçada e dois no meio da rua. Aí era um passando e o outro falando, rodo 50 centavos. Aí o cara, eu quero um rodo. Aí dá uma rasteira no moleque, ele cai no chão. Aí quando o cara que é o que tá dando a pegadinha começa a apanhar, ele grita produção. No que ele grita produção, todo mundo que tá na calçada pode entrar na briga e sair se socando.
Que lixo de brincadeira, cara.
Aí você fala, produção, e vinha 10 negros, começava a se bater entre si, sem lógica nenhuma.
Fantástico. Lembra do Sérgio Malandro, que ele tentava fazer pegadinha, só que todo mundo reconhecia que era o Sérgio Malandro? E era sempre muito fracasso. Oh, você é o Sérgio Malandro? Não, sou eu não. Que isso, não sou eu não.
Ai, também, ó, quem que vai fazer pegadinha, né, cara? Impossível você não reconhecer o Sérgio Malandro. É, fala rapidão aí, galera, o que vocês estão jogando na ordem de idade?
Hã? Quem é o mais velho?
Não, mas que ordem?
Não, do mais novo, do mais novo pro mais velho.
Ah, eu tô jogando o Zelda Link Between Worlds, que é um puta jogo, o review do Tuba tava certo, pelo menos uma vez. Realmente recomendo.
Porra.
Brincadeira, Tuba, com as suas reviews.
Então, eu tô com um delay do meu 3DS, então agora eu tô jogando Animal Crossing, porque, né, e Pokémon, e eu terminei o jogo agora, terminei a liga, sou mestre Pokémon, e agora eu tô treinando.
Nossa, é, agora que você venceu a liga, é só esperar as gatas.
Isso aí, eu tô desafiando qualquer um que quiser, inclusive aqui em tempo real, só...
Porra!
Nova feature.
Era só ficar de braços abertos esperando.
Tirar um fight aí, agora que qualquer um pode treinar EV.
E agora, quem que é o próximo? Esse é difícil de saber.
Acho que sou eu, né?
Ah, e depois todo mundo já tem 40 anos.
Guerra, qual a sua idade?
26.
Que mês você nasceu?
Agosto.
Que dia?
26.
Ah, então sou eu. Não, pera. Não, é você, é você. Você é mais novo.
É, ele nasceu então, depois.
É, eu tô jogando Gravity Rush. Mas eu queria estar jogando o Mario 3D World.
Olha só que
graça. Pra quem não viu aí, final de semana, todo Game Soda tá aqui em casa, A gente jogou várias horas de Mario aí.
E é fácil um jogo que me faria que me fará comprar um Wii U, assim.
Realmente.
Até o maior sonista da face da Terra foi convertido.
Sonista, seu boiola,
é isso vindo do Guerra, tipo ele falar, é fácil o novo Shadow of the Colossus de toda a indústria.
Na escala Guerra, assim, de notas, é um 20 de 10.
Sim.
Na escala Guerra de notas, ele é uma bolinha de queijo, assim. Que é o meu salgadinho favorito.
É a melhor escolha da Nintendo dos últimos 10 anos. Segundo Guerra.
Meio que compensa pelo. Mas é uma crítica, assim. É válida, porque eu queria que a Nintendo tivesse esse cuidado que ela tem com o Mario. Os principais, pelo menos. Esse cuidado que ela tem em outros jogos, assim, tipo. O Pokémon é relativamente mal acabado, se eu comparar com o Mario.
E tem os F-Zero que não são nem acabados, né? Não é
Sim,
bem.
Então, nem não é mal acabado, não, ele não é acabado. Feito, ponto.
Não é nem começado.
A única coisa que eles acabaram foi a host, assim.
É, todas as outras franquias, Star Fox, F-Zero, tudo mal começado.
Sim. Não, tirando o Metroid. Metroid tem também um carinhozinho, assim.
Não, agora ficou acabado por causa do Other M. Fodeu.
É, o Other M é meio mal
acabado. Não, é que agora não tem mais Metroid no geral.
Não, não é Metroid que é bem acabado, é a Retro que faz um acabamento bom nos jogos. Donkey Kong também é muito bom.
Pode ser visto assim, pode ser visto.
Bom,
assim.
Acho que eu sou o próximo, né?
É.
Talvez.
Não mudou muita coisa da semana passada, exceto que... Agora o 3D World eu entrei no multiplayer, por causa do nosso rolê de sexta. Eu achei o multiplayer divertido, mas eu acho que as pessoas têm que jogar os dois. Eu acho que a pessoa tem que jogar o single pra curtir bem o level design, pegar as estrelas, cumprir os desafios.
E jogar de duas pessoas também, que é um...
É, de dois funciona bem também.
E é bem legal, é.
O 4 é bagunça, é totalmente caótico, não dá pra você curtir o jogo. Tecnicamente, o jogo dá pra risada pra caralho.
O maior problema de 4 pessoas é que sempre tem um que foi fudido na última fase, aí esse cara vai falar assim, agora foda-se vocês, eu vou sair correndo na frente feito um vagabundo.
Aí vai lá e depois do boss pula na bandeira, ao invés de esperar a gente subir e pegar a bandeira lá em cima, assim.
Não, é isso calma, normalmente. Isso, Tamires, assim. Isso normalmente era a Tamires, a namorada do Guerra, que sempre fazia isso.
Sim. Ele tem cara de ser o Rinks também, só jogando.
Não, o Rinks jogou bem na moral, na verdade.
Olha só.
Ele mal jogou, mas ele. Quando...
Mais avacalhou foi a Tamires.
Eu jogava pouco, eu tava só fazendo manager nas pessoas aqui.
Aliás, outra coisa que eu tô jogando, que eu ainda tô jogando, e agora eu vou conseguir terminar porque eu tô desempregado. É o Dual Destinies. E eu tava analisando aqui, eu tô tentando autuar um metrosexual por homicídio. E E isso prova que jogos são arte. É o segundo caso do Dual Destinies. Não é spoiler falar que o metrosexual é o culpado, porque mostra...
Não, na... mostra na cutscene. É.
Pera aí. Não, é muito spoiler isso que você falou, cara.
Por quê?
Porra.
Véi, o Neozão já passou já essa parte?
Vamos fingir que viu.
Eu tô 4 minutos atrasado, já falei.
Eu não tava prestando atenção, então não tomei o spoiler, então vamos
fazer. Ai.
Antes que vocês voltem...
Porra, spoiler, você aparece na cutscene.
Pois é, não é spoiler não, velho.
O segundo caso.
O quê?
Agora
o quê, cara?
O segundo caso é o da escola?
Não, é
o seu burro.
Ah, tá, puta merda. Desculpa, gente. Nossa, então eu que quase mandei um spoiler aqui.
Agora eu tenho uma pergunta. Quando o Hinks estava jogando, ele estava, acho que no terceiro caso, ele estava reclamando disso, que os culpados estavam aparecendo na cutscene inicial. Depois disso, para? Tem
para,
algum
para,
algum
para.
Que surpreende? Aí
você não é spoiler, caralho.
Não, caralho, isso é Phoenix Wright desde sempre.
Não, para.
Ele tem um plot twist bem legal, então fica a dica aí.
Tem dois plot twists bem legal.
É. Pô, que massa. Porque até aqui tá bem tutorialzão.
Não, mas então, mas no primeiro jogo mostra o culpado do primeiro caso e do segundo.
É,
como
isso
eu falei pro Hinks. Então tá na...
Quando o Hinks reclamou disso, eu comentei com ele também. Eu comecei a ver no YouTube dos que eu tinha jogado, óbvio. A cutscene inicial e mostra vários. Tem vários que você já começa o caso sabendo quem foi.
Não, o primeiro caso sempre sabe o culpado, exceto no Apollo. Mas no segundo caso, o primeiro jogo também mostra, então tá na normalidade ainda.
É verdade.
Então, vamos parar de dar spoiler aí, que a produção tá aqui no meu ouvido. Sim. Falando
a real
que
é que a gente não deu nenhum spoiler. O Ring 4 deu porque ele foi burro e ele é o único que terminou.
Não, eu terminei também. Eu terminei o DLC, inclusive.
Ah, você não importa. Quem é o próximo?
é o Tuba.
Não posso ir de novo, tem problema.
Eu joguei Mario 3D World pra caralho aí e tô jogando Catherine aqui. Comecei do nada.
Pô, que mágico. Desejo muito sucesso.
É bom, é bem bom.
Vou aproveitar que a gente tava falando de Catherine semana passada mesmo.
Sim.
No negócio de relacionamento e tal. É um bom jogo.
A gente já falou mais de Catherine, né, na semana passada.
Sim, a gente só lembrou no final. Foi alguém do chat que lembrou até, se eu não me engano. Pra vocês verem que a gente leu o chat.
Perguntaram aqui no Twitter onde estão esses spoilers que eu não tô vendo. Spoiler tá no...
No seu coração.
Tá no Luke sendo filho do Darth Vader.
Oh,
caralho.
eu só consigo usar um som, tá? Desculpa, galera. Eu só consigo usar um som por transmissão. Meu cérebro trava. Aí, por exemplo... Na última transmissão foi o Ai Que Delícia. Aí nessa transmissão eu só tô usando o rapaz. Rapaz! E vai ser só rapaz até o final da transmissão.
Não, mas cuidado pra não banalizar, porque pode ficar muito chato essa porra.
Não, mas não foi sem querer, cara, desculpa.
Viram pra mandar um epa aí no Twitter.
Então, epa!
Epa!
Aí. Então tá bom, pronto.
Beleza. Agora sim.
Agora sim. Então, eu tô jogando... Só jogos da Sony, da Microsoft, porque Nintendo é um lixo, é isso aí, galera. Essa é a mensagem que eu queria mandar pra vocês aí.
Tá, mas qual o jogo?
Eu não tô jogando nada, cara. Eu tô jogando só League of Legends, faz um tempinho já.
Na
pré-temporada o cara joga LoL, enquanto tá rolando o rank ele não joga.
É um grande... Não, eu sou um grande estudioso, né, cara? Um grande elaborador de teorias aí... Sou foda. Mas é isso aí, então a produção já gritou aqui comigo, já passou um minuto da deadline, a gente tem que rodar o peão da casa própria pra escolher o tema.
Pô, você podia botar esse esqueminha de som aí, de botar o epa, não sei o que, você podia botar um do Sou Foda, cara.
Como que é o do Sou Foda? Como seria? Não,
o do funk lá, do Sou Foda, lá, o moleque falando Sou Foda.
Ah, pode ser, eu vou tentar achar.
Memes vintage.
O The Aileron.
Da série Memes de 2009.
Não, o The Aileron aí falou
os
que...
Os bons memes nunca ficam velhos.
Aquele
não,
ratinho...
Não, é verdade, cara.
Filha da puta, cala a boca! Ratinho! Nós não temos essa.
Ratinho!
Nós não temos essa. Grava depois aí,
Tuba. O pessoal do TI vai fazer isso aí pra você depois.
Então tá bom. Então tá na hora de você imitar agora o Silvio Santos, porque... Começou o peão da casa
não,
própria.
Vai o Guerra, vai o Guerra.
O Guerra é melhor, vai.
E vai rodando! E qual vai ser o tema de hoje?
A gente não falou os temas antes.
Os temas? Vai, lê aí, Silvio Santos. Lê aí quais são os temas aí.
O Silvio Santos tá no iPad, ele não tem como ler não, pera aí.
Faz o Lombardi aí, faz o Lombardi aí, turma, vai.
Oi, Silvio, os temas são...
Eu tema achei, número... achei.
Ah, o Silvio achou, vai, Silvio.
Ai, Número 1, Sonic. Eu não joguei, minha filha jogou e disse que é bom. 2, Revolta da Vacina, eu tava lá já. 3, Melhores Pegadinhas do Involanta, gosto. 4, Molhos pra Macarrão, não sei muito bem. 5, Scooby-Doo, passamos todos os dias às 10 da manhã, muito bom.
Sensacional. Aprende aí, Henks.
Eu não faria melhor,
Que você sabe.
E daí, qual que é o tema de hoje?
Revolta da vacina, né? Você fala não, você sacanete, pode tocar. Okay. Vamos lá, vai.
Vai, qual que é o tema aí?
É o Sonic, né? Nós também passamos o desenho animado. É o Sonic.
Pera aí, o SBT passou o desenho de Sonic?
Muito passou, acho que sim.
Eu achei que foi porque coincidiu com a trilha, né?
Sim, cara, foi
curioso, né?
Uma coincidência, assim, bem...
Bom saber,
inclusive. Até aquela coisa que você tinha escrito no post, que seria sobre... O tema seria azul e veloz, assim, parece que foi combinado, sabe?
Eu acho só legal que assim...
Mas você manja o BioShock Infinite, que roda... A moeda, roda a moeda lá e cai sempre caras, é a mesma coisa, velho.
São as constantes e as variáveis aqui.
É providencial,
olha sempre. Spoiler, né?
Pô, você não jogou até agora, merece levar um spoiler, então, cara.
Vou
spoiler agora um spoiler.
O BioShock morre. Esse é o spoiler.
Isso desde
o começo. Eu acho legal que antes de eu sair pro meu compromisso de encontrar minha namorada e jantar com ela, o tema era outro. Inclusive, oposto. Completamente oposto. Cheguei em casa, na surpresa.
O tema era o Shadow, né, antes.
Era o Shadow.
A gente mudou, falou, não, vou falar do Sonic.
Bom, coincidentemente a gente tem um dos maiores fãs de Sonic do país na equipe, que é o Nelzão. Estou aqui. Ele que acompanha todo esse rolê de Sonic Veloz, Ouriços, Raposos com Duas Caudas. Ele é autor de várias fanfics. Sim, é um grande
várias fanarts. Vários personagens, assim, que são
The Colors. Criou o amigo do Colors. Sonic, que é uma alpaca. Sim,
o Nelzão aqui, The Hedgehog.
Então, Nelzão, explica aí pra galera quem é Sonic.
Então, caso vocês não saibam, Sonic era um cara, um ouriço, na verdade. Que enquanto a Nintendo tinha o Mario e tal, pra mostrar que o Super Nintendo ele era bastante, a Sega chegou pra provar que o Mega Drive também não podia ser pouca bosta, sabe? Então eles falaram, não, o nosso sistema de som é pior, os nossos gráficos não são tão bons, o que que a gente faz então pra gente conseguir competir com o Super Nintendo? E aí eles pensaram, né, que, porra, o nosso videogame é mais... rápido, pelo menos, a gente consegue colocar mais coisa na tela. E aí eles quiseram... o Blast Processing, que é basicamente o que é Call of Duty hoje em dia. E aí eles foram lá e criaram um ouriço azul que corria muito rápido e tinha uma atitude cool, assim, não era um italiano.
não era italiano gordo.
Sim, o Sonic chegou assim e falou, pô, a gente é legal e a Nintendo é ultrapassada, assim. E aí foi quando saiu, tiveram vários concepts, teve um... A SEGA queria fazer o Dynamite Head ser o mascote dela antes do Sonic, só que aí o jogo
o saiu... O Rod aprovaria.
Né? Sim. O Rod é uma das três pessoas que gostam daquele jogo.
Mas você vê que a SEGA sempre teve aptidão pra tomar as decisões certas, né?
Sim. Até o Mega Drive, sim. E aí acabou que foi Sonic. E ele chegou aí. Foi ele dominou a internet por vários anos, só agora que o império dos sites fãs de Sonic, assim, sumiu. Mas continua aí firme e forte. E teve altos e muitos baixos, bastante baixos. Mais baixos do que altos.
Mas deixa eu adicionar uma coisa aqui. Vale lembrar que os primeiros conceitos do Sonic, assim, pelo que o Nelson falou, né, que é o personagem rápido e cool e sei lá o quê. Vale lembrar que o primeiro conceito do jogo, assim, não do personagem, na verdade, o primeiro personagem a ser criado pro Sonic foi o Robotnik. Ele era pra ser o personagem principal. Ele era um gordo, vestido de pijama, com bigodão, assim, ou ele era pra sair matando o personagem.
Então, pera, como era pra ser do Robotnik o jogo?
Era pra ser o Robotnik, ele era pra ser o principal.
Meu Deus, como assim?
Era pra ser tipo Mario mesmo? Que nem você saber tanto de Sonic.
Ele era pra ser tipo Mario, era pra ser um gordo baixinho de pijama que ia sair pelo mundo, assim, com travesseiro debaixo do braço.
Que beleza.
Olha, então, só pra resumir a história até agora aqui, só um minuto, Então é o seguinte, a SEGA fez o Sonic pra tentar desbancar o Mario e não conseguiu. Até agora nós temos isso, é isso?
Sim.
Falhou miseravelmente. Assim, é isso.
Na época até chegou perto, sabe?
Tem um pequeno. Nossa, truque. De jeito nenhum chegou perto aonde, velho?
Chegou, chegou.
Ai!
Não, galera, toda essa rivalidade. Ignora
o Reigns.
Essa história do.
Justamente pelo Sonic e pelo Mario. Rolou uma rivalidade, não tô dizendo que. Era melhor ou que era pior, eram conceitos diferentes, mas eles eram equivalentes.
Seus fanboy do caralho. Então, pensando a história do Neuzão, porque ele é muito juvenil ainda, mas não existia o Super Nintendo ainda na época, cara.
Claro que existia, mano.
Não, a SEGA fez o Sonic pra competir com o NES. Pra mostrar que ele é mais foda que o NES.
Não, porra, o Sonic de 91, da mesma época do Super Mario World, tu tá louco?
Não.
Sim!
Ó, eu tô com a Wiki aberta aqui.
Cara, o Sonic tem minha idade.
É, tá dizendo que a aparição original foi em 91 e esses concepts loucos que eles criaram antes começaram a partir de abril de 90, o que significa que eles fizeram um jogo muito rápido. Sacaram a...
E que já tinha Mario World, então...
Já tinha
por, isso que, ficou uma bosta.
Já tinha.
Sabe o que é engraçado? Que aqui na Wiki eu tô na Sonic Wiki, mais fanboy. E tá escrito que o Robotnik, como vocês falaram, era um cara de pijamas, mas tá dizendo que eles apresentaram um conceito que seria o Theodore Roosevelt de pijamas. Que essa era a ideia original. E acabou virando um cientista louco.
É, mas o Robotnik é bem parecido com o Theodore Roosevelt, se você for ver, ele tem uns traços. Bem
então, caricatos, mas o agora imagina o conceito. Galera, a gente precisa de um novo personagem pra vender 1 milhão de cópias. Aí aparece um maluco com o Theodore Roosevelt de pijama. Eu demiti, filha da puta.
A Nintendo tinha um italiano, nada a ver. Assim. Nessa época valia tudo, cara. Nessa época você tinha aquele...
Com certeza que foi nesse padrão assim que eles inventaram de fazer o personagem.
O PC Engine tinha o Bonk lá, que era um bebê pré-histórico.
Ó, oh, uma coisa aqui, ó. Adicionar mais fogo à polêmica, calma aí.
Caralho.
O Palace chegou no Twitter e falou que o Mario World que foi uma resposta ao Sonic 1, porque ele saiu em 92.
Aqui? Mario World saiu em 90?
Fica aí pra vocês pensarem.
No Japão que ele saiu em 90, né?
Então, porra, como é que vai ser uma resposta a um jogo que nem tinha saído ainda?
E aí ele competiu com o Sonic 2 no Natal de 1992.
É que o Afro não joga truco. Você fala assim, se você trucar, eu peço 6. É isso aí que aconteceu.
Não, esse cara, que, o Palace, ele é o cara que mais conhece de Sonic que eu conheço, então eu não vou discutir com ele. Eu vou levar a palavra.
Beleza. Ele
pode conhecer de Sonic, mas não significa que vai manjar de Mario, pelo amor de Deus.
Desculpa aí, mas seu amigo Falos não manja nada.
O Palace é um cara legal, mas infelizmente tá errado nisso, porque o Mario saiu em 90, cara. Perdão aí.
Fala, Sam.
A real é que o Mario saiu em 81, não, mentira. Uma coisa engraçada do concept do Sonic, lendo a Wiki, eu aprendi muito nessa porra hoje. Eu estudei o tema, ao contrário de alguns.
Mas vocês decidiram o tema?
Todo as cores do Sonic, como era pra ser um mascote, né, elas foram baseadas nas cores do logo da SEGA, exceto pelos sapatos, que foram baseados no que o Michael Jackson usava. Sim. Olha que incrível.
Vale lembrar que o Michael Jackson é um grande fã da SEGA. Era um grande fã, agora tá morto.
Ele fez as listas do Sonic 3 e tal. Mas isso, inclusive isso das cores rolava nos fóruns de Sonic que eu frequentava. rolavam umas teorias de que o Sonic ele representava os Estados Unidos. Meu por causa das cores. Porque ele era azul, branco e vermelho. E o Eggman, o Robotnik, representava a União Soviética. Porque ele era vermelho. Nossa, e amarelo.
O mundo pré-Wikipedia era muito maravilhoso, né? Porque a gente inventava tudo isso e ninguém... A gente falava na escola essas merdas. Tudo nossa, mas, verdade,
mas,
é.
Mas pelo menos o Sonic representar a América faz bastante sentido, cara.
Por quê? Assim, ó... Deixa, perdão.
É muito óbvio, tipo, motif de cores de tipo Capitão América, manja, todo preto, branco, é as cores principais do Sonic mesmo, caralho.
Mas pera, não, agora eu lembrei de outra parada louca. A atitude do Sonic, digamos, a personalidade dele, falaram que foi baseada no Bill Clinton.
É verdade.
Meu Deus do céu.
É verdade.
O Bill Clinton, quando ele ficava 10 segundos sem se mexer, ele começava a bater o pezinho no chão, assim.
Alguém edita uma imagem da Amy aí com uma mancha no vestidinho dela?
Não.
Ó, aqui tá dizendo aqui, sua personalidade foi inspirada pelo futuro presidente Bill Clinton e a sua atitude, get it done.
Sim, o Bill Clinton, se ele ficar embaixo d'água muito tempo, ele se afoga. Tá?
Eu acho que não só o Bill Clinton, velho.
O Bill ele não Clinton. Sabe nadar, né? Ele corre no fundo da piscina, sempre.
Não, a galera tá corrigindo umas trivialidades aqui, que não foi o Michael Jackson que fez. Foi o Brad Buxer que ele compôs parte da trilha, ele é produtor do Michael Jackson.
Há controvérsias.
Olha... Você tem o telefone do Michael não. Jackson pra perguntar pra ele? Não, porque ele morreu, então...
Infelizmente, o mundo vai terminar sem
aquele saber. O programa do Game Trailers, lá, no Pop Fiction, o último foi sobre isso. Não sei se vocês viram.
Não.
Eles entrevistaram uma porrada de gente sobre isso aí e chegaram à conclusão que o Michael Jackson participou da trilha.
Mas então, é possível, porque o Michael Jackson, ele ganhou um tour de não sei o que, de um monte de coisa lá da SEGA. Inclusive, ele aparece no jogo de ritmo, que é um dos meus favoritos, e salve ao Rod, que ele também curte pra caralho esse jogo, que é o Space Channel 5. Ele literalmente aparece no jogo. E no 2 ele tem falas, ele atua como personagem, ele é tipo o chefe lá da estação de TV.
Agora o pessoal não sabe o motivo exato porque ele saiu, porque tem gente que diz que foi por causa do escândalo com as criancinhas, e tem gente que diz que o próprio Michael Jackson não quis porque ele achou muito ruim a qualidade do som do Mega Drive e achou que não ia fazer juiz ao que ele tava compondo.
Essa faz mais sentido. Mas sim, ele ter porque... participado é muito ambíguo, porque ele pode tá passando no estúdio e os caras, aí, Michael, ficou da hora esse som, ele é, mano, muito louco, e aí pronto, ele participou já. Foda-se.
Mas então, falaram aqui, adicionando fatos, curiosidades do Sonic, o SK aqui, que falou que, eu também tava querendo falar que, na verdade, Sonic, ele era pra ter uma namorada no jogo. Maior coisa cartoon americano que ainda fala mais que o Sonic é pra ser uma representação da América mesmo, porque é a namorada loira e burra pra caralho.
Ô louco.
Meu Deus.
Mas depois ele consegue ficar com uma humana no Sonic 2006.
É, mas...
ele foi subindo a carreira alimentar, assim, até chegar numa humana. Enquanto isso ele passa por oriças...
Alguém achou o projeto elefantes. Original, assim, numa gaveta e falou, pô, essa ideia é boa, hein? Aí.
Daí, tá falando... Eu posso estar falando merda, mas tá falando que, aos poucos, esse Brad Buxer tava vazando as coisas. E eu não sei se foi ele, mas recentemente vazou uma música de uma banda aí também, muito antiga, que não tinha sido lançada antes, que é, tipo, é a música de Ice Cap do Sonic 3. É. Sem tirar nem pôr, assim.
E eu aí a banda é o Mega Driver.
Não é o Mega Driver. E também mandaram um desenho da mina do Sonic, que eu vou colar aqui no chat do Twitch. Alguém da RT.
A gravação original era do Roupa Nova.
Sim.
Cara, isso seria sensacional.
Nossa, era uma loira mesmo, meu Deus.
É, mas eu não tava inventando, velho. O nome dela... Ah, é verdade, o nome dela era Madonna.
É, o Sonic tava saindo no lucro até, hein?
É, ele... certo que ele tinha metade, menos da metade da altura dela, mas enfim.
Então...
Eu ia falar que na época ele tinha quase 5 dedos, mas não, ele tem 5 dedos mesmo.
Sim, ele ainda tem. Falaram que ela parece a Bulma, e isso também é uma coisa de se apontar, que os rumores aí são que o Yuji Naka, ele era amigão do Akira Toriyama e tal. E por isso no Sonic 2 ele colocou as 7 esmeraldas, porque no primeiro Sonic eram 6. E aí no Sonic 2 ele colocou 7 esmeraldas pra ser o equivalente às esferas do dragão. Ele virar Super Sonic, que é um ouriço Super Saiyajin.
É justamente esse... pra ser amigo do cara, vou copiar na cara do.
E vou falar que é homenagem, foda-se. Sim. Mas esse do Super Saiyajin é incontestável. É muito idêntico. É. Até da atitude, o brilhinho em volta.
Sim.
A falta de sobrancelha. Ah, não, pera. Isso é outra coisa.
Ah, aí não sei se já
ia. Cara, eu acho que esse é o tema mais chato de todos os tempos do Games for the Live.
O Hinks ele é mais entendista que a Thaís Weiler, cara. É impressionante.
É Weiler que se pronuncia o sobrenome dela?
É o Weiler, Weiler, Weiler.
A gente fala Weiler que é mais do interiorzão aqui, né? O Celos também não tem escolaridade e tal. É. Eu do interior, caipira, e o Celos é do... É, anyway. Eu quero saber, já que eu não sei nada do Sonic, então eu vou fazer minha parte perguntando coisas pra vocês, então.
Pergunta aí.
Qual que é o chefe mais difícil de todos os Sonics?
Ah, que porra que pergunta
é? Ah, olha que merda de pergunta, Rico. Não foi pra
então, todos os Sonics não... clássicos, todos não. Os Sonics clássicos.
Vamos ignorar a pergunta do Rico, que dá um fato interessante na minha vida. É que, além de ter medo do NES quando eu era pequeno, que a gente já rolou no chat aqui, eu também tinha muito medo do Altered Beast, daquele jogo de Mega Drive. E eu também, quando meu pai jogava Sonic, chegava o Robotnik na tela, eu saía correndo, porque eu bicho feio pra caralho, eu tinha pesadelo com ele.
Nossa,
então, pra mim, esse é o chefe mais difícil. O primeiro Robotnik é o chefe mais difícil, Sonic.
Pô, mas a música de boss do primeiro Sonic era um bagulho bem amedrontador, assim.
Mas esse fato aí do Luigi explica muita coisa.
Realmente.
Uma coisa que eu achei engraçado é que quando a gente joga Mario, todo mundo reclama, Mario tem sempre a mesma história, e falam do quão bizarro é o conceito do encanador resgatando uma princesa, mas o conceito de Sonic é igualmente bizarro, e eles ainda tentam encaixar uma narrativa que faça sentido, jogo após jogo. Então Sim. Tem uma timeline, e os caras chegam ao ponto de fazer Sonic Generations, que é simplesmente o Sonic atual encontrando o gordinho, e eles inventam uma desculpa pra isso funcionar dentro da narrativa.
Sim, cara, tipo, o jogo começa exatamente do final do Color, sabe? É, tem uma continuidade, sendo que não precisava, não tinha necessidade.
Cara, peraí, sério isso? Aquele é o final do Color?
Sim, aquele é o final do Color.
Existe a timeline oficial, você tá manjando, então, a timeline oficial de Sonic.
Timeline oficial de Sonic, é uma timeline só.
Então, eu me lembro do tema antigo. Mas
eu vou mandar, assim, spoiler do Sonic 2006, mas foda-se quem realmente se importa com isso. O jogo é tão ruim que a SEGA pegou no final, ela literalmente resetou o jogo. Tipo, nada que aconteceu no jogo vale pra nada, porque o tempo voltou.
Essa é uma boa solução pra todos os Sonics. A SEGA deveria fazer isso em todos os Sonics.
Inclusive a Nintendo também fez em Ocarina of Time. Olha que curioso, né, Higgs?
Tá começando a ganhar artistas aqui, galera.
Cara, vou ter mutar meu microfone aqui por uns 2 minutos agora.
Enfim, alguém realmente sabe de como desenrola a narrativa ou do que vai acontecendo? Porque não, até onde eu sei, o Sonic é um Zé Ruela, que fica viajando por lá e pra cá atrás de aventura, e eventualmente ele encontra, porque tem um cientista louco prendendo animais, se transformando em robôs. Que porra é essa?
Né, então, a Sega of America, ela tentou fazer colocar uma narrativa assim, porque no Japão era só, sei lá, tem o Eggman e ele quer fazer um exército de robôs, então ele pega os amiguinhos do Sonic, que são os bichinhos normais, assim, e transforma eles em robôs, e o Sonic vai lá e salva eles. Mas
é estranho, porque fala, os bichinhos normais são bichos normais, né? O Sonic é um bicho que fala.
Sim, eles são bichos pequenos e tal, o Sonic que é antropomórfico. Mas
ele
aí
tem várias escalas. Tem os bichinhos normais que estão presos, que são bichos, realmente. Tem os antropomórficos, que é o Sonic e os seus malditos amiguinhos.
Sim.
E tem um humano no meio, que é o Robotnik.
Sim. Não, mas aí a Sega of America chegou e falou, não, então, porque o Robotnik, ele era um cientista e o nome dele era Quintobor. A Sega falava que é Robotnik ao contrário. E sei lá, tipo, o laboratório dele explodiu e ele ficou louco, sabe? E aí ele começou a ir atrás de todo mundo do planeta do Sonic, que era o planeta Mobius.
Nossa, e a gente zoou as fanfic, olha só.
Não, mas então ele não é do planeta. Ele não é do planeta do Sonic, é
isso? Eu acho que isso ficou claro.
Mais ou menos, assim, ó, porque quem jogou o Sonic Colors, ele fala, tipo assim, ah, eu vou fazer uma máquina aqui pra invadir o planeta do Sonic. Isso no Colors, né, que é um jogo novo. Então a galera tá meio perdida, assim, nem a SEGA sabe, eles tão foda-se. É tipo a timeline do Zelda, só que pior.
Sim. E no... Eu não tô perguntando pra gerar buzz. Buzz é um termo muito cafona, né? eu não tô perguntando pra polemizar, porque eu realmente não faço ideia e eu tô me aproveitando do podcast pra tirar essas dúvidas.
Não,
No Sonic Adventure, eles têm um hotel e tem humanos e tem uma rua com a galera...
É o presidente dos Estados Unidos.
Então, aquilo é a Terra.
Sonic Adventure é na Terra, sim. Rolou um reboot louco. E de repente tava todo mundo na Terra e é normal animais antropomórficos chegando, então, andando.
É, correndo, assim, entrando na limusine do presidente, né?
Sim. Não, a galera tá falando do jogo do Shadow que tem o presidente. Cara, tem no jogo do Shadow tem uma missão que você tem que destruir o helicóptero do presidente dos Estados Unidos. Sério, tipo, tem o presidente, tá rolando várias conspirações. E como no jogo do Shadow você tem várias possibilidades pra pro desenrolar da história, tem 10 finais e tal, tem uma que você pode ser o senhor cuzão, assim. E uma das missões é matar o presidente dos Estados Unidos. E aí no final o Shadow vai lá e mata o Robotnik, ele mata todo mundo, só porque ele é um clone.
Que porra é o Shadow? Então, inimigo do Sonic era o Knuckles, né? Era o Shadow.
Knuckles,
o Sonic
não,
que mal.
Não fala Knuckles, cara.
Knuckles, foda-se.
Knuckles é muito... Knuckles deve ser o nome oficial, eu acho. Se elas manjam muito. Knuckles.
Parece o Knuckles.
O Shadow é horrível porque ele chegou numa parte da história de Sonic. Que a história, eles começaram a fazer... Tentar dar muita importância pra história, assim. Então o Shadow, ele é o protótipo da forma de vida definitiva.
Eita porra. e ninguém então, sabe.
Eu gostava muito quando eu lembrava disso.
Não, sabem sim, porque tem aquela... No Sonic 3, tem aquela parte que quando você enfrenta o Knuckles lá no palácio da Master Emerald, tem um quadro que é uma profecia, assim, que é um Sonic, Super Sonic.
Ah, é batendo. De lá que vem.
Sim, e aí o Dr. Gerald Robotnik, que foi o vô do Robotnik, ele viu isso e ele se baseou nisso pra criar o Shadow.
Então,
e foi
a
isso,
forma de vida suprema é um ouriço
antropomorfo
negro.
É um ouriço antropomorfo negro com sangue de alien. Porque ele tem sangue de alien pra ele ser imortal.
Eu não sabia disso.
Você não jogou Shadow the Hedgehog, cara?
Não!
E daí onde saíram todos os outros amigos deles, cara? Tipo, a menininha, o gordo, a morceguinha,
o crocodilo,
nossa! É tipo o League of Legends o bagulho.
O Vermug falou que não manja de Sonic. Mas ele perguntou justamente isso. Por que que todo mundo odeia os amiguinhos do Sonic?
Nossa, é muito lixo, cara.
Odeia, não é nem por eles em si. É porque a partir de Sonic Adventure, eles começaram a colocar um monte de jogabilidade diferente. Assim, cada um com um personagem diferente. Então, no primeiro Sonic Adventure, você tinha que zerar o jogo com 6 personagens diferentes. E, tipo, um deles era um minigame de pesca num jogo do Sonic. Que era,
cara, eu joguei pra caralho esse minigame.
Sim,
era divertido. Que... A galera reclama,
não,
mas eu acho
não, que sim, não, não era divertido. Não era divertido. Era, sim, era, época que, era a época que meu senso crítico ainda não tava.
Tá, beleza. Bom.
Não, mas aí eles foram começando a adicionar, porque nos clássicos tinham vários personagens diferentes, mas a jogabilidade se mantinha, só tinha os caminhos diferentes pra você andar e tal, dependendo do personagem que você tava. Não.
O Sonic planava, o Tails voava, etc, mas ainda era a mesma fase, a mesma coisa.
Sim.
Sonic Adventure é um jogo que você tinha que estar lá, cara.
Sim.
Eu tentei jogar recentemente e eu achei muito ruim, eu não consegui.
Não, mesmo lá, na época eu joguei, cara, as fases do Knuckles, Era tão lixo que eu dormia naquela bosta lá.
Porque eu não gostava do Knuckles, porque saiu voando.
Nossa senhora.
Eu adorava, velho.
Cara, quem conseguiu jogar Sonic Adventures no final de 99 e começo de 2000, no meu caso, virou, explodiu a cabeça, porque...
Não, cara, eu era moleque, assim, eu nunca imaginava que eu ia ter um videogame além do Super Nintendo que eu tinha na época. Mas eu era, tipo, eu comecei a jogar videogame por causa de Sonic, então eu devia ter meus 9 anos, assim. E aí ia no mercado, no supermercado Extra, lá eles tinham uma parte de videogame. E lá tinha uns Dreamcast que eles vendiam no lançamento. E aí eu ficava mostrando as TVs junto com o Dreamcast e ficava mostrando a abertura do Sonic Adventure em loop, assim, pra sempre.
Que era o bagulho mais realista da época,
assim. Sim. Né, tipo... E aí meus pais iam no mercado e ficavam, tipo, a madrugada toda comprando coisa. E eu ia no corredor dos videogames, sentava e ficava assistindo aquilo, tipo, durante essas 4 horas, a madrugada toda, olhando o monstro de água gigante, o Sonic da floresta.
Que fase.
Era sensacional, velho.
Vocês estão vendo? É por isso que acontece, cara. O Sonic, ele destrói o cérebro da criançada, velho. Aí a criançada, eles crescem e fica sucando punheta pra fantasia de ser um bicho da turma do Sonic, tá ligado? Pra dar a bunda pro Sonic ou pra comer o Sonic, alguma coisa do tipo. É isso que acontece, cara. Por isso que o Sonic é uma bosta.
Um ponto incrível nisso é que realmente o fandom de Sonic é um dos mais medonhos de toda a internet, disparado.
Nos mandaram o Gabriel Savioli, que mandou um link pra gente, mas a gente não pode repassar. E realmente é assim, tenebroso.
Perturbador. Mas essa época do Adventures, aquela baleia estourando aquela ponte, era. Caraca, o cidadão Kane.
Não, assim, as fases do Sonic do Adventures eu achava da hora, mas as fases do Knuckles, eu duvido que alguém jogou aquela porra e falou que é da hora. Porra, velho, é muito ruim, cara. Eu curtia,
velho. Não, na época todo mundo curtia, velho, mas eu tô hoje.
Não, mas então, isso que eu tô falando, eu joguei na época, eu nunca mais joguei essa bosta.
Mas tem que considerar que a maioria legal. Aqui. Ô, Rinks. A maioria aqui tinha 10 pra 12 anos, você tinha 22. Ah. E é lógico que você já ia analisar bem mais friamente.
Pô, era um minigamezinho de procura tesouro, ficava piscando o radarzinho, era legal, velho.
Não, mas isso foi uma coisa... Sei lá, eu considero Sonic Adventure 2 um dos piores jogos que eu já joguei. Mesmo eu, não era bom nem na época. E isso era uma coisa que o 2, ele conseguiu estragar ainda mais. Porque o primeiro Sonic Adventure, ele tinha essas fases do Knuckles que eram horríveis. E... Só que você podia pegar os pedaços da Master Emerald na ordem que você quisesse. Você tinha o mapa todo gigante, assim, pra você andar. E você podia, em qualquer lugar que você chegasse perto de um pedaço da Master Emerald, o radarzinho piscava. E aí no 2 eles conseguiram tornar isso uma coisa ainda pior, porque... Tinha que ser na ordem que o jogo dava pra você, e não era uma fase linear. Era o mesmo campo aberto, grandão, só que se você passava em cima de um shard de esmeralda e você não tinha pego o anterior, o radar não piscava e você não podia pegar ele. Então você tinha que ficar indo pra frente, voltando, indo pro meio o tempo todo até não, achar o que o jogo queria. Era um lixo.
E eu concordo com você, o do 2 é pior ainda, cara. O 2 era, eu nunca fechei o 2, acho que por causa de uma fase do Knuckles... Que daí, tipo, era emprestado o jogo, não conseguia achar pirata. Desculpa aí, eu sei que a galera não gosta de pirataria. Mas era a história da época. Eu não conseguia achar pirata e peguei emprestado. Tipo, daí eu fiquei com raiva e falei assim, ó, toma aí que eu não vou fechar essa bosta não. Vai tomar no cu essa merda aqui.
Não, e o povo fala que não, no 2 pelo menos tem as fases do Sonic e as fases do Shadow, que são boas fases porque é velocidade, mas não, elas também são muito ruins. Porque
não, elas são muito ruins. As fases da Shadow são piores ainda, porque o Shadow parece que tá patinando no gelo.
Mas ele falando tá, dele, esse então, é o problema.
Bom,
ele
tá, beleza.
Falando no 2, a Panaui perguntou aqui que raios era aquela porcaria de morcega. Isso entra num detalhe curioso do porquê que Sonic fudeu o cérebro de muita gente. E você não pode fazer uma busca de personagem de Sonic no Google sem ter a sua inocência arruinada. Sim. Que é o fato dessa morcega no Sonic Adventure 2, se não me engano. Ela é meio que uma succubus que seduz as pessoas, certo? E ela não, consegue... Ela... Não, mas ela não tem um poder de seduzir?
Não.
Não.
É sério. Ela. Ou é não. ela ou... tem um personagem que é meio que baseado numa Sucubus, que tem um poder que, sei
não,
lá.
Ninguém.
Não, não, acho que não.
Não, cara. Ela não
então.
Ela joga com É, mas eu lembro, ela joga um coraçãozinho, alguma coisa assim, né?
Não, isso é no Generations, velho. É só, tipo, é só pra ser um. Ah, é um negócio genérico pra mostrar que ela é sexy, entre aspas. Mas ela não tem poder nenhum disso.
Não, mas eu vi, acho que foi no Digio No Game. Eu sei que tem um jogo.
Ah, o Digio No Game fala muita merda também, velho.
Mas então, tem um jogo que essa porra dessa morcega tem um poder de seduzir. E ela consegue seduzir robôs. Essa era a tarde ali.
Ah, isso é no Sonic Battle.
Sim, no Sonic Battle, que é o jogo de luta pra Game Boy Advance, é um jogo bom, inclusive.
O Afro!
É sensacional. Eu adoro o conceito de um morcego antropomorfo com peitos seduzindo robôs.
Não, e fora que no Sonic Adventure 2, os peitos dela tinham física.
É, tinha o Deagle Physics.
Ai, cara.
Você tá zoeira com a minha cara.
Não, é sério.
Ai, que delícia!
Que beleza.
É, ô Afro, você já teve alguma poluição noturna sonhando com algum personagem de Sonic? Tipo, você acordou no meio da madrugada com a cueca tudo melada e você falou assim, puta, mas eu tava sonhando com Sonic, aconteceu alguma coisa? Você ou o Nelzão, já aconteceu já?
Sim, cara... Não,
pode falar a verdade, pode falar a verdade.
Demorou muito pra responder.
Sem comentários.
Mas eu acho que o Afro já teve um pesadelo com um Robotnik gigante, a mão dele aproximando ele, não, e ele corria por toda a casa.
Ah, provavelmente.
Ah, você realmente saía correndo pela casa?
Cara, que eu me lembre, mas eu era muito pequeno, mas eu realmente lembro, minha mãe confirma que eu tinha medo do bicho, eu me escondi atrás do, tipo, da cortina da casa.
De quem você tem medo hoje? Fala pra gente.
Ah, hoje eu tenho medo, sei lá, do futuro, expectativas e...
Nossa! Nossa!
Muito boa resposta,
viu? É. Não, vou fazer uma pergunta mais plausível então. Vocês alguma vez, você ou o Nelzão, vocês já se desenharam com um personagem do Sonic? Tipo, ó, Nelzão, eu sou tipo esse Sonic laranja, sou eu, Luigi.
Não, eu não vou mentir aqui pra fazer coisa. Eu já tive personagens fanchars assim.
Nossa,
que pariu! Não! Eu não cara, eu falei, eu entrei na internet através de fórum de Sonic, sabe? Então, tipo, toda a influência que eu tive veio dessa bosta. Vocês foram escolhendo o lugar errado. Mas o ponto foi exatamente isso. Eu não tive vários, eu tinha um. Que ele, inclusive, era um híbrido de gato com ouriço, porque eu não pensava nas implicações sexuais disso.
Então,
pronto, eu acabo de admitir isso em rede nacional aí pra algumas centenas de pessoas que vão baixar.
Ai, que delícia!
Não tenho mais nada a esconder a partir desse ponto.
Então, mandaram mais uma curiosidade aqui, cheio de curiosidade aí. O Delta 2KBR mandou que o gordo do Sonic, ele é dublado pelo Duke Nuke.
É o Big the Cat.
O cara que faz a voz do Big é o cara que faz a voz do Duke Nuke, hein? Que massa.
Tipo, ele também leu aquele trecho de 50 tons de cinza numa con.
Essa porra desse. Essa porra desse Big aí, nem pra representar os gordos nos jogos serve essa desgraça aí, velho.
Ele tava pescando, o que, que seria representar os gordos?
Cara, representar os gordos, por exemplo, assim, imagine ser o Mario, mas um pouco mais gordo, e você conseguir vencer na vida dentro de um jogo.
É o Mario.
O Wario não vence na vida, o Wario só toma no cu, cara. Esse que é o detalhe, entendeu? Não, velho, o Wario seria.
O Wario tem um castelo só dele,
cara, velho. Cara, você fechou todos os jogos do Wario, ele perde todo o dinheiro dele no final de todos.
Negativo, os do
Coisa, sim, pelo menos os do Game Boy. Eu não joguei depois disso.
Não jogou o Wario World, então, porque ele tá ali, ele pega e fica um castelo fodido. E todo jogo que tu começa do Wario, ele tá sempre com um castelo enorme. Você tá errado, velho. O Wario é um vencedor na vida e você é um perdedor.
Não, eu sou um grande vencedor da vida. Isso que eu ia falar aqui, eu sou um grande vencedor. Não,
eu acho que um personagem cuja uma das maiores características é o peido, só pode ser um vencedor.
Não, ó,
vocês também vieram aqui pra peidar?
Cara, é
segundo
tipo...
Segundo relatos ali no chat, o Rinks tá tentando sabotar a transmissão.
Viu?
Ele tá puto porque ele é muito entendido e o tema do Sonic, então ele tá de todo modo tentando
aguentar. Não, só... Vocês ficaram reclamando que vocês ficam fazendo piada interna, você tem que explicar as piadas. Eu estava jogando Mario esse final de semana e dá pra você deixar mensagem no mapa dos outros no... Como que é o nome do bagulho?
Inverse.
Aí uma das mensagens que tinha no mapa fica bem longe, assim, num lugar que não tem ninguém, tá ligado? Aí a gente foi lá até lá falar com o carinha, aí o carinha falava assim, você também vem aqui pra peidar? E eu acho que era a mensagem mais curtida do universo, assim, cara.
Cara, na internet dos meus sonhos, toda a sessão de comentários desses sites grandes ia ter alguém falando, tipo, G1, alguém começa um debate nos comentários do G1 sobre misoginia ou fora PT, qualquer coisa assim, aí aparece alguém. Vocês também vieram aqui pra peidar?
Fantástico.
Bom, então, voltando ao assunto, deixa eu mandar aqui uma imagem que eu tô segurando aqui, que o Delta 2KBR mandou também de novo. Um raro caso de Sonic brasileiro aqui, e com umas frases muito, muito motivadoras que eu vou mandar no chat do Twitch. É simplesmente, Sonic é velocidade, Sonic é ação e Sonic é atitude.
É, isso aí sim. Sim,
é excelente.
É assim.
Cadê a mensagem? Cadê cola a aqui porra, pra mim, né? Cola aqui no chat.
Eu mandei no Twitch, porra.
Não, mas manda pra
cá. Ah, você que é o Cupzer.
É, manda no Twitter. Post,
caralho.
Manda no Twitter também, mas a gente coloca no
post. Aqui, muito bom. É assim, é verdade. Tu vai pôr no post depois. Quem estiver ouvindo isso depois vai estar no posto.
Sonic é atitude, não. Cara, muito bom.
É, Sonic é... Resumindo aí pra galera que tá só ouvindo, é a box art do Sonic CD e no verso tá em letras garrafais aqui, bem radical. Sonic é velocidade, Sonic é ação, Sonic é atitude. Tectoy
Multimídia. Não, e esse negócio de capa é curioso porque no Sonic Adventure são seis personagens e aí tem uma capa parecida, assim, tipo, tem... Seis personagens, seis jogabilidades, seis mundos, um esquema assim, não lembro direito o que que é.
Só que mentira, aí fica... né?
Sim, só que aí fica tipo 666 na capa do jogo. E aí
a galera... Porra, cega.
Ficava falando que não, porque era adoração ao diabo, Yuka, assim.
O Surox fez uma pergunta aqui que eu achei pertinente, já que eu odeio essa bosta. O que acontece quando o Sonic toca a punheta ou comete algum ato sexual? Ele é muito rápido também?
Cara, tem pinto, cara.
Sim,
é canônico que ele não tem nenhum órgão reprodutor.
Eu acho que o órgão reprodutor do Sonic é no nariz dele, cara. Pra incentivar a criançada a fazer sexo oral, mas tudo bem.
vamos falar do Sonic bom que
não, não, porta, não, que é um, dois, continuando três. No assunto de por que eu dei os amigos do Sonic é porque além dos dois Sonic Adventures terem feito esse experimento de jogar com um monte de boneco diferente, no Sonic Heroes fizeram você jogar com três bonecos diferentes ao mesmo tempo. Então você tinha as três jogabilidades. Tinha quatro modos de jogo. Quatro modos de jogo, não, quatro equipes, e cada equipe tinha três jogabilidades diferentes entre si. E você tinha que passar as mesmas fases quatro vezes com objetivos um pouco diferentes, assim. E aí a galera foi se torrando o saco mesmo. Tanto que quando a SEGA tava fazendo o teaser do Sonic 4, ela mesma se zoou, porque eles colocaram uma lista de features que teriam ou não teriam no jogo. E eles iam riscando uma feature, eu não lembro se era uma feature por dia ou uma por semana e tal. E aí, sei lá, uma delas era o Sonic vai ter um novo amigo chamado, sei lá, Dudo o Rato, sabe? Porque eles notaram que a galera não queria mais personagens novos. E aí eles deixaram ela pra riscar por último, assim. E aí foi, tanto que Sonic 4 saiu... Tendo só o Sonic.
E falando do Sonic 4 ainda, é engraçado que a galera reclamou falando, porra, cadê o Tails no jogo? Reclamando, assim, pedindo pro Sonic 4 não. 2 vir.
O Sonic 4, ele foi muita decepção, gente.
Sim, foi. Não.
Ele é muito ruim. Não, ele é...
Todo o Sonic 4... 4... Episódio 1, episódio 2, e saiu o episódio 3, vai ser um lixo. Também.
Saiu 3?
Não.
Vai ser um...
Se sair
o 4, ele consegue a proeza de até a música dele ser ruim.
Sim, cara.
Porque até quando o Sonic é ruim, tipo o Adventure 2, o... Como é que é? Aquele dos lobisomens, como é que é o nome?
O Unleashed.
Aquele é ótima a música dele, mas... Ele é ruim, mas a trilha é ótima. E o 4, a trilha é horrorosa.
É lixo. Não, e foi engraçado que a partir do Sonic Adventure, que começou a ter... Como sei lá, eles puderam sintetizar o negócio de atitude do Sonic, que agora ele falava e tal. Aí começou a ter uns rockão, uns metal tocando na trilha sonora. A trilha sonora do Shadow the Hedgehog é... Você não sabe se você tá jogando Sonic ou no show do Slipknot, sabe? Não, porque é muita atitude,
não.
Velho.
Pô, é atitude. Boa, não.
Oh, vocês estão no Sirius Business aí, a galera tá fazendo várias denúncias aqui no chat, aqui, falando aqui que todo mundo no Sonic é pelado, mas as meninas têm roupa. Explique pra gente isso.
Eu acho que é porque pra... notar, que, tipo, pra deixar claro que é uma personagem fêmea, ela precisa ter algum tipo de mamas.
Ah, você tá dizendo que mulher é diferente de homem, então, é que ela deve ser tratada de uma forma diferente.
Nix, vai cagar. Então, aí tem e é pra não ter, sei lá, um peito e tá mostrando, aí eles colocam roupas, é o caso da Amy e da Rouge.
Que tal colocar um lacinho e pintar ela de rosa inteira também? O que você acha? É
meio mas é bizarro porque isso explora o corpo feminino de uma maneira degradante. Porque o Sonic tá só de sapato do Michael Jackson e luvas. Pensa num cidadão vestido assim, correndo na velocidade do som.
E uma mulher que não tem peitos, não é mulher? É isso que o Sonic ensina pras crianças, cara. Uma mulher que não tem o peito avantajado não pode ser considerada fêmea.
Mas elas não eram mulheres, cara. Elas eram apenas fêmeas.
Então, exatamente isso que eu tô falando. Uma pessoa que não... Um ser sem tetas gigantescas não pode ser considerado fêmea.
Não, porque aquela coelha, ela não tem peito.
Qual coelha?
Ela tem, quem não tem? Ela tem sim.
Ah, tem pouquinho.
Ela não tem.
Cara, olha o nível de detalhe que vocês estão reparando. O Nelzão foi de pronto. Não, a coelha tem sim. Lógico.
Não, eu achei que vocês estavam falando tudo do DC.
Sim, só que o negócio que a Queen tem tipo 5 anos.
Sim.
Enfim,
a Amy também não tem peito.
Aliás, o Sonic.
Ô, gente. É. Que isso, do nada entrou um rock.
Nossa. Sim, sou eu. E aí, o que vocês estão falando, galera? Oi, gente. E aí, massa? Foi mal. Pera aí, deixa eu abaixar essa porra então. Boa noite, galera.
Ele veio substituir o Guerra, vocês veem que o Guerra saiu.
Quem é o Guerra? Turismo hoje, é lógico que o Guerra não tá aqui.
Não, ó, deixa eu continuar.
Sabe que acho ruim? Vocês são ruins.
Não interrompe o Leozão que ele tava aí na vibe.
O Glauberan 7, até esqueci o que o maluco falou. Ah, ele falou, a mulher do desenho tinha tetas e mostrava que era a Sally, e ela usava só o coletinho, ela de fato tinha mais nenhuma característica, além de um rabo de cavalo que dissesse que ela é uma mulher.
Vocês estão falando de Sonic mesmo,
não,
né?
Não, agora pode falar, gente. Estão falando de Sonic mesmo, esse é o sim, tema.
Eu achei que vocês iam falar de Mario hoje.
Não, é Sonic mesmo.
Vocês percebam, a organização aqui é tão grande que a galera na redação manda o tema errado para as próprias.
Sim, a organização aqui é tão grande que o pessoal entra no final do podcast.
Nossa, palmas.
Vamos se fuder. Se você não entendeu, o tema foi sorteado aqui ao vivo. Não tem essa de tema combinado.
Sério? Sempre é sorteado ao vivo, né?
De vocês, cara. Que demitido.
Vai, fala aí de Sonic então.
Enfim, vamos voltar. Curiosidades.
Isso, ele é veloz. Ele é meu amigo e é meu.
Curiosidades. Igual. Deixa eu pensar aqui. Vamos comparar. Ah, isso. Diferença entre as versões. Então, o nome do Robotnik foi sempre Homem-Ovo no Japão. Isso é uma curiosidade.
E aqui era Robotnik. E aí no Adventure eles droparam o Robotnik.
Disseram que o nome dele é Ivo Robotnik e o apelido dele é Eggman.
Sim. Só que aí, como que o vô dele chamava no Japão? Era Gerald Eggman?
Peraí, não, era um avô?
Não.
Cara, ninguém se importa, eu acho que se importa.
É sério.
Não, cala a boca. Então, Nelzão. Tá. Nelzão, no japonês, no Sonic Adventure 2, eles pegaram e canonizaram o nome Robotnik, inclusive no Japão.
Ah, sim.
Vocês veem que
então o avô dele é... é geral do Robotnik no Japão.
Tá, isso aqui é interessante. Você acabou de descobrir, galera, que o vô do Robotnik chama Geraldo. A gente Geraldo, gastou um Geraldo. Minuto de podcast pra você descobrir isso. Espero que você use muito bem. Conte pra sua mãe hoje, antes de dormir. Ligue pra ela, onde quer que ela esteja.
Eu acho que os fãs de Sonic deveriam se emocionar, porque é a primeira vez que essa informação é liberada mundialmente.
Sim, quero ver se alguém se importa pra falar sobre isso. Mas,
então vocês dedicaram o programa inteiro pra falar do Geraldo, é isso?
Geraldo então,
vamos inclusive,
Cala
a boca, Rodney!
Vamos terminar isso de forma bonita, vamos falar sobre os Sonics que importam, que são um, dois e três.
Eu gostaria antes de pedir pra galera que desenha fazer um fanart do Geraldo Robotnik. Misturado com o Geraldo Alckmin, assim, um apertando a mão do outro. Se você fizer isso aí, você vai ganhar um prêmio meu. É um desenho do Geraldo Robotnik segurando a mão do Geraldo Alckmin, por favor.
Vocês mandaram alguma pergunta pra galera do Twitter?
Não.
Agora não. Não,
eu tô vendo pelo silêncio que não. A galera que ainda tá viva aí no Twitter ou no Twitch ou em... qualquer caralho de lugar que seja.
Tá todo mundo falando.
Manda aí pra vocês, já... digam aí qual é o Sonic favorito de vocês no Mega Drive.
Ninguém do gosta Sonic de Sonic, aparentemente.
Não, que Mega assim, Drive?
Pode falar o Sonic em geral, cara. Assim. Se você curtiu o Sonic 2006 e for tiver um lixo de opinião, pode mandar aí também.
Mas ninguém vai curtir o Sonic 2006.
Eu vou.
Não sei, velho, tem gente que é masoquista. Alex Kidd, vai se fuder, cara. Não manda Alex Kidd, Alex Kidd é uma bosta.
Ah, o quê?
Alex Kidd é melhor que Sonic.
Claro. Ah, não.
Alex Kidd é muito negócio gratuito.
Nossa, velho!
Falar mal de Alex Kidd pra mim é isso.
Cara, hoje eu tô sendo obrigado a ficar quieto nesse stream, porque já falaram mal de que falou que Zelda é pior que Sonic, falou que Alex Kidd é uma bosta. Tipo, meu... Nossa, vai lá, Sonic é fantástico, Sonic é um jogo muito bem programado, não é derivativo, é sucesso, Sonic.
Não, pera, agora sou eu que vou... O SK Sonic lembrou de Sonic CD, que é o jogo que eu sempre ignoro, porque eu acho... Cara, Sonic CD não é ruim, só que Sonic CD é LSD puro, entende? É um level design... Cara, eu não acho muito bom. Eu não acho excelente, mas eu acho interessante.
Você tem uma a ideia do jogo é boa, mas o level design é muito quadrado, velho. Tipo, é uma
cara. Não,
cara, o level design é doido. Tem umas fases que você fica quase sendo esmagado por um monte de coisa, não importa pra onde você vá. E tem umas fases que, tipo, geralmente plataforma, você chega no final, é aquele buraco sem fundo, né, que você morre. Sim. Tem uma fase inteira que não tem buraco sem fundo em lugar nenhum, porque é trampolim na fase inteira. Aí você passa a porra da fase pulando. É muita coisa louca, velho.
Mas o conceito da fase é esse, cara. Tanto o nome da fase é Wacky Workbench, enfim. Construção maluca. Vai se der. Sim. Mas o conceito da fase toda é essa.
Design, que era muito...
Viu, agora...
Eu acho o CD interessante, mas os chefes...
Eu nunca entendi o CD, aquele lance de ficar viajando o tempo. Eu nunca entendi a ideia daqui.
Então, peraí, agora tá falando que é horrível aqui. Eu vou banir todos vocês.
É que assim, ele foi um experimento. Na verdade, o Sonic CD é o Sonic 2, porque ele saiu antes do 2.
Logo depois do 1, uma equipe ficou fazendo CD e outra ficou fazendo 2.
Isso. Uhum. E aí o 2 pegou conceitos do CD e refinou eles. Então o CD é um pouco mais, tipo, experimento, e o 2 é um negócio mais concreto. Por isso que o 2 é geralmente o melhor, assim, por isso que ele é tão bom.
Olha, anunciando...
A SEGA tá apostando muito no Sega CD na época. Então, eu lembro, se eu não me engano, que o Sonic CD foi que o Yuji Naka teve mais participação. O Sonic 2 foi feito pela SEGA da América. Depois virou STI, que fez Comic Zone e Sonic 3 e um monte de coisa aí.
Anunciando que, assim, se você tiver algum jogo que esteja embaixo e precisar de alguém pra defender seu jogo, chame o Luigi, que ele faz isso muito bem, tá?
Luigi gosta muito de jogos que são hypados.
O grande advogado dos videogames. Mas, ó, falando sério, galera, a popularidade do Luigi também caiu muito, tava olhando aqui agora nas pesquisas, porque você falar de mal de Alex Kidd no Brasil é a mesma coisa que você falar mal de Chaves no Brasil, meu amigo.
Eu não gosto de Chaves, velho.
Eu não gosto.
Nossa! Ai!
Tira ele.
Agora é impeachment, Luigi.
Não,
eu
gosto
de nada, de nada, de nada.
O Sonic CD foi pelo Naoto Oshima, o Yuji Naka Sonic 2 mesmo.
Olha só, me confundi então, achei que era o contrário. Sim. Não sabia, não.
Tava pensando aqui, eu gosto dos mais aleatórios. Os meus jogos do Sonic favoritos, por exemplo. Acho que o Sonic 2, que saiu pra Master System e Game Gear, é infinitamente superior a qualquer coisa do Mega Drive. Pelo menos na minha memória errado, de né? criança.
Na sua memória de criança, bem longe,
sabe,
né?
Você tá errado.
Sim, era o que eu tinha pra jogar. É que eu não tive o Mega Drive, então eu tenho que ter algum.
Não,
tipo...
velho, tem uma galera que é bem fã do Sonic de Master System. Tipo, o Palas aqui falou que o favorito dele é o Sonic 1 do Master System.
Tô falando, é sensacional essa porra.
O Sonic 1 é bom, o 2 não.
O 2 também.
O Master System foi um dos últimos que eu terminei. Eu terminei na casa de um ex-namorada, velho. Ficou a gente alternando lá no jogo. Eu lembro que o final tinha umas fases que tinha uns trovões e era muito bizarro, velho. E eu não consegui passar, ela que passou.
Não, eu acho que vocês não tinham. O pessoal que não tinha dinheiro pra comprar um Mega Drive realmente deve ter essa memória.
Então, era o meu caso.
Não, eu jogava bastante o que eu mais joguei, assim, foi o Sonic 1 de Master, porque eu tinha Master System e tinha Sonic na memória. E eu não tive um Mega Drive, eu tive direto um Super Nintendo daí. O Sonic 2, apesar do Sonic 2 ser o meu favorito, eu jogava ele na casa dos outros, depois quando eu ganhei o computador e tal. Mas os que eu mais jogava foram o Sonic 1 de Master e o Sonic Chaos, que alguém tinha citado no chat algum tempo
atrás. Nossa, Sonic Chaos. O
Master era muito estranho.
Sonic Chaos era massa.
Ele era estranho, mas ele era bom. Ele também era meio experimental, ele tinha uns negócios que não foram usados em nenhum outro jogo depois. Tanto power-ups quanto... E tinha aquele esquema que era um spin dash ao contrário. Que, sei lá, o spin dash você apertava pra baixo e o de pulo e o Sonic virava bolinha e corria. Se você apertava pra cima e o de pulo, o Sonic ficava correndo no mesmo lugar, que é uma mecânica isso do Sonic CD.
Ah, isso tem do Sonic CD, é muito legal. É,
eu não sei se o Tuba fez essa piada ou não, mas quer dizer então que você tem o Sonic 1 do Master na memória, né?
Porra. Eu pensei nessa piada, mas eu falei, não, vou segurar a emoção. Não, que
vai no Roger dessa porra aí. Chegou atrasado e fica fazendo piada lixo, sai daqui.
E eu bati o tamborzinho atrasado também, então tudo bem.
A gente tem esse truque.
Tem. Claro. Só que eu não tava no timing da piada aqui, eu até trocar de janela deu um lag mental da maconha aqui.
Acontece.
A real é que a gente já tá o quê? Com 1h10 de programa e a gente não citou o melhor jogo com Ouriço Azul de todos os tempos, que é Sonic Colors.
Não, o melhor jogo com Ouriço Azul de todos os tempos é Super Smash Bros. Melee.
Não, segundo,
isso não é nem o Melee.
Não, é o Brawl.
Brawl.
Marrom.
O melhor jogo protagonizado por um Ouriço é Sonic Colors, e o melhor jogo com a presença de um Ouriço é Smash Bros.
Pera, aproveita,
não, cara, tá falando não, do... Não, sério, o melhor...
É, tipo, todos os 3D?
Eu nunca joguei. Colors é bom, cara. O Colors é bom.
O Colors é o suprassumo
Sonic. Quando falam de Sonic 3D, eu não sei o que quer dizer bom. Porque eu acho que todos os Sonic 3D, todos que eu joguei honestamente, são injogáveis.
Você é tosco, cara, mas enfim.
Você andar pra frente pra você desviar ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso na alavanca, isso é retardado, cara.
Mas então, filha da puta, ele corre,
você jogou o Colors?
Não joguei o Colors, por isso que eu tô
perguntando. Então cala a boca, Roger!
Caralho,
seu filho da puta.
Porra, só vem aqui pra atrapalhar.
Chora, Afro, chora aí. Porra, meu, esse era o programa da minha vida, cara. O Rod veio aqui atrapalhar tudo, velho. Porra.
Um dos detalhes do Colors que é sensacional, que eu acho que ele já começa no Unleashed, mas foi mal utilizado.
Não, o Unleashed foi o beta, assim.
Então,
nas fases de dia.
Que tem momentos em que você tá correndo em linha reta e você não usa a alavanca pra desviar. Você tem, digamos, 3 pistas pra...
Sim, você usa o R1 e o L1.
E você usa o R1 e L1. Aí a velocidade é automática, você tem a sensação de adrenalina louca e orgasmos múltiplos, só que você não fica, tipo, empurrando analógico e mandando aquela besta azul pra parede o tempo todo.
Eles Mas então, é aquele esquema, então, do 3D, no qual tu vai andando uma coisa como se fosse, digamos, uma reta meio ampla que você vai desviando as coisas ainda, né? O Colos ainda é nessa pegada. Eu acho
que só que aí
eu
tem momentos
que realmente, então não posso okay. falar.
Não, né? Então, cara, é exatamente isso. Você não precisa mais desviar das coisas no analógico. Você tem outros botões. Eles pegaram essa jogabilidade meio zoada e conseguiram arrumar, tornar
a galera, o... A galera citou um exemplo clássico aqui. É tipo o Temple Run. Celular.
É um Temple Run com mais adrenalina.
É muito isto, velho. Tipo, eu tenho RAM, só que Game of the Year, sim.
Eu me envergonhei agora. Fiquei envergonhado.
Ah, o review relâmpago de Sonic Colors vai ser esse. Tempo RAM com adrenalina.
Não tem um Sonic pra celular, que é basicamente isso?
É o Sonic Dash.
Saiu agora, então.
Tem um monte de Sonic pra celular, tem os Sonic Jump, aqueles antigos. Sim. Que é tipo aqueles que você... É tipo... Como é que é o nome daquilo? Doodle Jump. Bem nessa pegada.
É.
Era bacaninha, assim, né? Passatempo total.
Não tem motivo nenhum pra ser o Sonic, né, Zio?
Tem porque vende.
Sim, então... Mas...
É.
O Sonic é a puta da SEGA, se você não percebeu isso ainda.
A galera tá falando que o Colors é preguiçoso, o Palace tá falando...
Não é.
Não, ele tem uns esquemas meio tontos, tipo, os anéis vermelhos do Color são muito ruins, mas ele foi o que tornou jogável, assim. Ele foi
calma
que
aí, pegou
a jogabilidade de bosta do Sonic Adventure 2 e tornou em alguma coisa que você consiga controlar. E aí veio o Generations e aperfeiçoou.
Tá, pera aí, Nelson, deixa eu só falar duas coisas aí. Um, que na verdade o Color ele aperfeiçoou o que era o Unleashed, né? O Unleashed foi meio que o... Foi meio lixo, assim, as fases, cara, muito rápido.
Um lixo! Ah! Nossa, todo mundo!
Sonic um lixo!
Sonic um lixo!
Sonic!
Eu gosto muito do Generation. Só que assim, o Colors, ele foi. Eu diria que ele foi mais bem pensado. Ele é mais desafiador, cara.
Não, velho, e o Colors tem os Wisps, que são a pior adição à série desde.
Tá.
De a Elise do Sonic 2006.
Sabe?
Não, a pior adição da série foi aquele bichinho do Unleashed. É Chip o nome dele, aquela coisa.
Chip.
Velho, eu nunca quis bater tanto num personagem de videogame quanto naquele bicho.
Aquilo era insuportável.
Cara, ele é muito chato, aquele bicho. Não dá pra aguentar aquela coisa.
Ele é mais chato que a filha.
Sonic 2 do Mega.
Atenção, a produção mandou a gente começar a ler o e-mail 2 minutos mais cedo aqui, porque meu saco não aguenta mais falar de Sonic.
Agora que eu falo de Sonic 2?
Então vai, fala aí, mas sério, tem que ler o e-mail que já tá dando a hora já.
Sonic 2 do Mega é do caralho. Alguém
não,
tem
Sonic
mais
alguma? 2 é sensacional, tá? Não tem.
Sonic 2 é meio. É obra-prima que ninguém discute,
sabe? Sim. É, falando nisso, a nossa trilha sonora até hoje é Sonic 2, né?
Sim.
Acho que a gente pode fazer um programa só de Sonic 2.
Dá.
Eu topo isso.
Em que o Rinks não esteja
aqui. Alguém.
O número 76 vai ser sobre Sonic 2 só.
O César me mandou tomar no cu, eu não sei o que eu fiz, velho. Desculpa.
alguém, por favor, vem aqui em casa pra aprender a fazer streaming, porque eu não vou aguentar outro programa de Sonic.
Nossa, o Nubobot tá indignado aqui em Caps Lock, falando o Colors não é pensado, pelo amor de Deus.
Pessoal tá puta cara comigo.
Não foi Jesus que fez o Colors, não é pensado, pelo amor de Deus.
Tá puta cara comigo, Palas e Nubobot, sabe? Porque eu tô elogiando o Colors, falando que é melhor que o Generations, mas ninguém concorda comigo, enfim.
Dá pra você falar muita coisa, cara.
Jesus concorda contigo.
Jesus, tá no meu coração.
E a Cida Marques, qual será o Sonic favorito da Cida Marques?
Ela deve gostar do 2.
A personagem favorita dela é a morceguinha, por causa das tetas gigantescas.
Nossa.
Identifica.
O nível subiu, acho que mais 10, né? Sabe quando você...
Vamos fazer lá pra Cida Marques fazer um cosplay da... Como que é o nome dessa morcega aí?
Rouge Morgan.
Nossa, melhor. Esquece Sonic, vamos falar pra Cida Marques fazer um cosplay da Morgan. E muito mais sucesso.
É, agora que ela tá com 60 anos, vai ser o máximo.
Cara, você já viu ela naquele programa lá? Ela tá com a carinha meio destruída, mas o corpo é a mesma coisa, bicho. Dá pra
Qual programa? Qual programa?
De viagem, ela faz um negócio de viagem na Multishow, acho, se não me engano.
Ela ainda tá na mídia, velho.
Tá. É, gostosona ainda, velho. Tipo, inteiraça, chupava
então,
até o caroço.
Só que a Cida Marques foi esperta, porque ela já dissociou a imagem dela do corpo faz tempo. Por isso que ela não tá na grande mídia e tá no canal lado B de TV a cabo.
Eu acho que depois a gente deveria fazer um programa dedicado às apresentadoras dos anos 90. Quem lembra da Jacqueline Petkovic?
Nossa, será top, hein?
Não, merece um programa.
Cara, eu já...
Cara, ser péssimo, porque esse é o programa onde alguém vai processar o Rinks.
Cara, vocês lembram de Fantasia? Fantasia era o melhor programa do Brasil, assim, cara.
Fantasia era muito bom, cara.
Fantasia, eu ficava sentado, às vezes, sem cueca assistindo o programa, cara. Que era muito sucesso.
Eu vi um vídeo de Fantasia essa semana, curiosamente, não sei, não me perguntem por quê, mas era... Ah, eu lembrei por quê. Porque eu vi um post no falando das pérolas dos anos 90, e era a Carla Perez dando esporro no Sonoplasta ao vivo. Alguém já viu esse vídeo? Não. Que ela termina o quadro e ela fala Fulaninho, que é o nome do cara. O programa é ao vivo.
Eu vi alguém comentando, não sei se foi o Bill Bix.
Olha, sei lá, eu não vi, mas agora eu entendo ela ficar puta com o Sonoplasta. Você é ao vivo.
É.
Finalmente eu entendo.
Games Foda Live, o único podcast com indiretas.
Olha, hein? Olha, hein?
Enfim, vamos.
Faz essa merda você, filho da puta.
O Rink falou, olha, hein? Mas lembrei do Nhonho falando.
Vamos deixar aqui as tretas pra redação. E acho que tá na hora, né? Já.
Não,
vamos
o que ler a, os e-mails. A gente pode concluir. Sonic 2 é muito bom, aí depois Sonic ficou muito ruim, e aí eles estão se acertando de novo, e o Rinks é um bosta. Foi isso que a gente tirou.
Não, peraí. Eu concordo com você que ele tá se acertando tanto quanto que eu sou um bosta. Então tá certinho o que você falou, cara.
Eu não acho que ele tá se acertando, cara.
Eu também não, acho que
normal, ele tava divorciado, ele tava na sarjeta.
Eu acho que vocês dois são haters, tava fracassado. Os dois não valem.
Eu acho que tá
Pinks Rod, ou... Rod, não, Rod, só tá Palas, cara. Tu gosta de Dynamite Head, Rod, fala a boca.
Dynamite Head é do caralho, não me venha com essa.
Pior que é bom.
Outra
mesmo.
Bosta de jogo. É Mario Galaxy do Mega Drive.
vamos encerrar Galaxy aqui. Galaxy
do Mega Drive. Vamos encerrar nunca.
Pelo amor de Deus.
Vamos ler o e-mail, então botar aquela música do Rod aí pra ler o e-mail. Cadê a música, deixa eu ver.
Do Rod.
É a música do Rod, okay. Né? Caralho, não tá tocando a sua música, Rod.
Afro, tão te pedindo um abraço desesperadamente.
Eu não sei quem é esse cara, eu reconheço o Nick.
É o Arpa.
Ah, o Arpa, ah, abraço aí, Arpa.
Sua música não tá tocando, Roger, não sei porquê. O que aconteceu? Acho que sabotaram, né?
Tu não toca. Tô
ouvindo a música no fundo.
Ah, caralho.
Tá bom, vai. Lê as coisas aí, então. Tudo.
Tá, vou tentar. Porque minha conexão tá meio ruim aqui agora.
Um deles eu posso ler, que é o único que eu tenho no inbox, acho que dá uma olhada aqui.
Lê aí então, Rafa.
Não, mas vai emendando outro, porque aquele da semana passada é justamente o que eu tô procurando.
Tá, então o de hoje eu acho que o Nelzão lê, porque é especial pra ele.
é porque foi minha namorada que mandou, mas foi falando do programa da semana passada, que a gente falou sobre putaria e tal. E ela... colocou em pauta aquela imagem dos FAP Achievements, que são aqueles achievements de masturbação, que inclusive pega dois tópicos, que foi o da putaria e aquele de ostentação, né? Que eu vou colocar aqui depois, se vocês quiserem colocar no Twitter, no site, sei lá.
Vai estar no post.
Sim, eu colei aí. E aí ela fala que também tem nas cenas de sexo, tem um bom contraste entre a cena de sexo de Metal Gear Solid 4, E a de Fahrenheit, que é de Metal Gear Solid 4, tem o Otacon, que ele vai fazer sexo com a Naomi lá, e sei lá, ela só puxa ele pra dentro do helicóptero e acaba a cena. Apesar de ter tido um build-up, uma tensão sexual durante os últimos 10, 20 minutos, assim. Mas é pra mostrar aqui que o ponto é... Não é mostrar o sexo, o ponto é mostrar que teve sexo naturalmente. Mas e contrastando com o de Fahrenheit, que é o que você tem a cena de sexo e você tem umas QTEs controlando o cara durante a cena de sexo, e que o cara tá morto, inclusive. E você vai ganhando e vai melhorando o seu humor e o cacete, como se fosse um The Sims, assim, que você controla todos os movimentos.
David Cage é classe, né?
O jogo tem necrofilia, é isso?
Sim, só que ele tá morto, mas ele tá vivo também. É complicado, a gente explicou semana passada.
Tipo, quando morre, só sobra o cara lá com a barraca armada, é algo assim.
É, isso foi assunto do podcast tipo, passado.
Eu não ouvi ainda.
Vai ouvir que a gente explica direito.
Tá certo, ok.
E ela mandou um beijo pra todo mundo, beijo de volta.
Beijos, Maciel, que eu confundi com um homem no Twitter recentemente. Espero que ela não tenha levado pro pessoal.
Não. Ela só falou, af, Marcelo, e ficou assim.
É, aí você falou, respeito!
O Arpa, nosso grande amigo Arpa.
Peraí, só um minuto, eu não entendi. Uma menina mandou esses achievements de masturbação pra gente?
Sim, a namorada do Nilzão.
Parabéns.
Parabéns, né? Obrigada. Parabéns.
Olha aqui, ó, o Rings, né? Mas enfim.
Eu tava contando aqui por cima, 60% dessa lista aqui eu já tenho já.
Vamos passar pro próximo tópico logo?
Vamos?
Vamos agora, agora, foi. 9,5, vai, foi.
9,5? Nossa.
Uou.
O Rafael Soares, nosso amigo Arpa, mandou um e-mail perguntando quem são os gamers respeitados pela redação que atuam na internet brasileira hoje. Esse é um assunto polêmico.
Cara, dá então, pra fazer um programa só disso.
Sim, você vai ser processado.
Não, com não, não dá.
Pera, o Arpa
tá assim, ó, os que não são respeitados davam um programa inteiro. Aí...
Não, não, vai. Quem que trabalha com jogos, o foda é que não dá pra saber se ele tá falando só de YouTube ou de quem escreve.
Eu posso falar pois um, é. Eu posso falar um, que eu gosto muito do Classic Game Room.
Não, brasileiro.
Não, brasileiro, seu Anderson.
Ah, brasileiro? Brasileiro? Eu gosto da galera da Arena IG, isso é isso que eu lembro
esse,
agora.
Esse é muito legal se o Rod falar assim, brasileiro nenhum, é tudo bosta. Então,
só que no e-mail acho que ele tá perguntando do YouTube, né, especificamente.
YouTube não presta ninguém. YouTube.
Vixe.
Tem um que é herói, Leandro 2010-5.
Nossa. Galera, ó, pode procurar aí, as minhas duas indicações. Eu vasculhei o YouTube brasileiro inteiro, mentira. Esses foram os que apareceram pra mim. Leandro 2010-5 Games. Esse é talvez o melhor vlogger do mundo. Ele só põe não só de videogames, é simplesmente o melhor conteúdo em vídeo já produzido.
É o blog da vida.
E especificamente sobre videogames, a gente conhece há um bom tempo, tem até algum contato com o Arthur Protássio, que é o Ludobardo. Ele faz uns vídeos analisando, eu não sei se ainda tá assim, eu vou confessar que faz um tempo que eu não assisto, mas ele costumava fazer vídeos só analisando a narrativa dos jogos.
Ele tá jogos. Fazendo
muito educativo.
Reviews agora, então. Tipo, vale a pena jogar ou não, esse tipo de coisa.
Não, esse cara tá envolvido com... É IGDA ou IDGA? Eu sempre confundo.
IGDA.
IGDA. O IGDA do Rio, ele tá sempre envolvido com...
Ele dá palestras.
Dá palestras,
já ouvi palestras dele, muito boas. Enfim, o cara, ele manja.
A galera citou a Nad Games aqui.
É. Citaram um tal de Rinks aqui, mas esse é meio bosta, não gosto.
Esse eu gostava até hoje.
É o melhor youtuber da internet.
Tinha um que era muito bom, mas infelizmente ele deletou todos os vídeos de gameplay. Ele tinha muitos vídeos de Castlevania, que era um cara chamado Jason Barilo, que tinha feito um jogo chamado Spirits of the Cyborgs. Não sei se vocês lembram. Ele tinha vários vídeos de gameplay no canal dele, mas infelizmente ele deletou. Era algo muito revigorante, porque ele tinha centenas de vídeos e eram vídeos todos com 3, 4 views.
Aquele do vídeo de hoje, eu vou pra seita. Como é que é o nome daquele? Ele tem um nick bem bizarro.
Assim. É, o pornô de cavalo.
Seita é muito bom. Não,
o pornô de cavalo é outro cara que é parecido com ele, que também é bom.
Ah, esqueci. Mas também tem aquele felino, como que é mesmo?
É, o felino.
O felino é muito bom também. Assim. É legal.
Então, ele fez aquele vídeo sensacional do Chico Bento.
Sim.
Sabe uma coisa que é foda? Que
games foda.
Vídeos também. Os vídeos que eu vejo, que eu falo, cara, isso é sensacional. São normalmente uns moleques de 12 anos fazendo umas coisas que eles, na semana seguinte, já vão ter se arrependido. Justamente por isso os vídeos somem. Então tem vídeos que eu adorava. Tinha um cara que era um gameplay de Lollipop Chainsaw.
Cara, era o Blade Gamer Max.
Pera aí, qual o nick dele?
Blade Gamer Max.
Ele apagou aquele vídeo.
Só que eu vou procurar, deve ter um jeito de resgatar. Eu entro em contato com ele, sei lá, um
ele era sensacional, ele era de gamer para gamer, era muito bom aquele.
Então, ele no começo do vídeo ele virava assim: não sou jornalista, não sou playboy, estamos aqui só jogando videogame e se divertindo, beleza? Ele já botava um recado aí na cara dos recalcados, só que ele deletou o vídeo. Acho que justamente porque os jornalistas ficaram zoando demais.
Lê o próximo e-mail aí, caralho.
Ah, o próximo e-mail é aquele que a gente prometeu semana passada. Sim. E acabou não lendo porque o Tuba achou que ia descer o nível do programa.
Mas hoje pode.
Hoje pode.
Sim.
Prezado Games Foda Livers. Nossa, games foda livre, eles jogam os fuck fígados.
Bom, obrigado de qualquer jeito. Continua.
Olha, meu, ele diz aqui: meu nome é Olavo, engenheiro mecânico, brotherinho de café com leite nas horas vagas e fã do Games Foda em tempo integral. Não quero ficar babando ovo, embora já esteja. Mas atualmente é o único site de games que eu acompanho, pois tem o balanceamento perfeito de notícias relevantes e aquela zoeira esperta do jeito que os BR gostam. Faquinho, aí ele vai comentando o que ele curte, imitação de Silvio Santos, e blá blá blá. Ah, aliás, sonho com um mundo com mais Nargs, com a volta do destruidor de produtividade e vídeos e dos vídeos de zoeiragem, tipo aquele do Pelé ou do Phoenix Wright. Nos primórdios, né? Só a galera old school já desse daí. Ele fez uma montagem com os futeboys, que a gente a gente vai colocar eles no post depois.
Explica o que é futeboys pra quem não escutou ele semana não passada, né?
Foi na retrasada, no caso.
É, foi no de futebol, gente.
Sim, a gente tava falando de futebol e
na retrasada. Outra... Na retrasada.
Na minha inteligência muito grande, eu fui falar o plural de futebol e falei futeboys. E aí a galera achou que daria pra criar uma boy band tematizada em futebol, assim, com os caras com camisa de time e tal. E aí, graças a esse rapaz, hoje em dia é um sonho real.
Cara, vende essa ideia pra Coreia, você fica milionário.
Nossa, na Coreia funciona, né? Tá popularizando lá o futebol.
Na Coreia funcionava isso aí.
Aí, fora isso, ele deixou umas perguntas. Eu vou pôr em ordem de polêmica, justamente porque eu sei que uma delas pode estender. A primeira, a gente não tem como responder porque o desgraçado saiu, que é: qual é o sabor de miojo favorito do Guerra? Alguém sabe? Eu não sei.
Ele responde.
Segredo é.
Não, é legumes, certeza.
Ué, imagino que seja legumes. Ou alguma coisa bem obscura.
Aquele creme de
tomate.
Não, tomate existe. A outra é: tiltuba depila a barriga.
Não.
tira uma foto aí pra provar.
Aí fica aí a pergunta pras nossas seguidoras / ouvintes: isso é positivo ou negativo? Um homem ganha pontos ao dizer que depila a barriga, caso ela seja muito peluda.
Minha nota no Lulu, vocês podem botar lá.
Não depila a barriga, isso vai como positivo ou negativo? Fica a dúvida. E a pergunta mais polêmica é justamente essa: fora Cida Marques e Maria Alexandre, que outras gostosas vocês enumeram? Essa...
Ellen Rocha.
Não, Ellen Rocha é fraca. Rápido, tinha... Como que era? O que mais lançava gostosa na época de 90 era a banheira do Gugu.
Sim.
Que tinha aquela que era a própria da banheira do Gugu, que ela só foi banheira do Gugu, que foi a Renata Banhara. Depois ela ficou bem ruim.
Até o nome é parecido, né?
É, Renata Banhara, né?
Renata Banhara do Gugu.
É, e tinha... quem que sucedeu a Renata Banhara mesmo, Rod? Você que manja aí das putarias também?
Eu não lembro quem era a Renata Banhara, cara.
Não sei. Ela foi quem começou esse legado aí. Aí depois... Mas assim, a própria... Aquela mina que hoje em dia é atriz, que eu me esqueci, que ela fazia... Que ela fazia, se vestia de Lara Croft, como que era o nome dela mesmo?
Ellen Rocha, desculpa.
Ellen Rocha. Ah, não, então eu tava pensando que você tava falando em outra. Tava pensando que você tava falando daquela do Silvio Santos. Aquela que é puta lá, amor, como que é o nome? Que todo mundo tira de puta lá.
A New Process has arrived. Agora a gente não pode falar o nome dela, caralho.
No próprio programa do Silvio Santos, a piada que rola naquele negócio dos pontinhos é que ela é puta. Ellen Ganzaroli. É sério, cara. Durante o próprio programa do Silvio Santos, os caras tiram ela que ela é puta, que ela dá por dinheiro, essas coisas do tipo, entendeu? Então não sou eu que tô falando, é o seu próprio programa aí.
É o Silvio.
É o Silvio Santos.
Cara,
o lance das aspas falou: ela é puta, disse o Silvio Santos.
A gente esqueceu de fazer essa zoeira, né? Inclusive agora acabou de chegar um cara aqui falando assim: Delta 2KBR, Moacir Alves, puta gordo escroto. Ele que falou. Ó, Delta 2K, aqui, que lixo, cara. Pra que falar
Peraí,
isso?
Peraí, ó, não, esse mesmo Delta 2K compara o Ellen Roche com o Vita. Eu não entendi a comparação.
O cara tem que ir muito Ellen... além pra
não, entender. Não.
Ellen Roche igual o PS Vita.
Como assim, não, cara?
Explica aí, que... Delta. A gente espera.
Que você faz, nossa, o que você tá fumando, cara?
Abram a foto da. Abram a foto que o cara mandou da Renata banhar hoje em dia e chorem. É tipo. Ah, não, nossa, mas... velho do céu, que é isso?
A explicação dele. O Ellen Roche igual o PS Vita porque ela tá com as tetas nas costas.
Tá louco, mano?
Não, é porque um cara tinha falado que Ellen Roche vencia. A Cida Marques e a Mari Alexandre com as tetas nas costas.
Ah, aí, ela tá... vence, tá. Luísa Biel, Luísa Biel é quem...
Não, depois eu falo, não, a gente lê os comentários e os caras me desmentem no próprio programa, né?
Ó, o cara lembrou que também, o Mon também lembrou que é a Luísa Biel que quem sucedeu a Renata Banhara. Luísa Biel também era top, cara, era top. É, aliás,
eu
o problema...
Eu citaria aqui apenas Dilma Rousseff. Mas...
Pera, que videogame seria que... Dilma Rousseff, cara?
Oh.
Dilma Rousseff seria...
Seria Xbox One original?
Não, seria o 64, velho.
É, seria o 64.
64?
Não, ah. 64 não, 64 não, pera aí. 64 era da hora.
Fica aí pra vocês pensando no que isso significa.
A Dilma é um Jaguar, mano.
Eu queria fazer um artigo elogiando o 64, eu pensei nisso hoje mesmo, vocês vêm me comparar com a Dilma, velho. Porra, vocês.
Ué?
É, ele era poderoso, velho. Ele...
Então, eu não aguento mais ouvir a voz do Rings, porque todo mundo sabe que ele é um punheteiro desgraçado. Eu quero saber do Afro, do Nel.
Ah, fala aí, que a adolescência deles é nos anos 2000, mano.
Oi? Eles nem lembram.
Velho,
isso aí,
fala as gostosas que vocês achavam aí, Nelson e...
Karina Bach.
É, Karina Bach é da época
Karina
deles.
Karina Bach, o Pelerê tava comentando hoje dela.
Como que é o nome daquela que hoje já tá meio veinha também, mas que era uma loirinha?
Todas. Ela...
Não, não.
Ellen Roche de novo.
É uma, todas, é uma de olho... as perguntas que você fizer, a resposta é Ellen Roche.
É uma que tem um olho bem verde, assim.
Ellen Roche.
Que tem uma pintinha na... Vai tomar no cu, cara.
Ai, vai, Afro, fala aí. Quem é? Hakusune Miku?
O Afro saiu, acho. Fala, Afro.
Tá bem aí.
Afro.
Ele fica sujeitando essas
coisas. O Afro, ele desistiu.
Afro tá na Austrália, cara.
Falou de mulher, a mulher dele que tá lá na Austrália com ele, deu um soco na cabeça dele e desligou o computador.
É, a do Nelzão é a coelhinha do Sonic, a gente já descobriu mais cedo.
Não, é verdade, a Queen tem só 5 anos, cara.
É que hoje, é que sinceramente hoje eu tô meio. Hoje eu tô meio lesado, assim, pra lembrar nome, mas o dia que tiver esse tema, cara, eu vou vir tão preparado que vocês vão chorar, vocês vão falar assim, nossa, o Rinks realmente é um.
Não precisa nem vir mais ninguém, o podcast vai ser só o Rinks.
Pode ser só eu.
Enfim, encerrando o e-mail do desgraçado. Depois das perguntas ele falou, desde já agradeço pela atenção desse podcast. Que é sério candidato a Cidadão Kane dos podcasts ao vivo que segunda noite.
Boa, muito
obrigado.
Valeu.
Uma história obrigado. Engraçada aqui, é que esse cara mandou e-mail há um tempo, a gente não leu semana passada, e já tinha chegado esse e-mail. Sábado a gente foi pra festa de casamento gay, foi realmente um casamento gay entre a Thaís e o Danilo, da Joy Masher, e esse cara tava lá. E o cara, a gente fina pra caralho. Ele chegou, falou, oh, sou o cara do e-mail que vocês não leram. E... Mas a gente ficou trocando ideia, comendo uns espetinhos de churrasco lá, tomando uma cerveja. Isso faz o site valer a pena.
E últimos recados. Pra onde, qual é o endereço de e-mail?
É, deixa que eu mando então. É, pra você que tiver qualquer coisa pra mandar pra gente, qualquer história, qualquer sugestão, quiser falar qualquer bobagem, você manda pra gente pelo e-mail live@gamesfoda.net. É isso.
E... A gente tá fazendo uma pesquisa no site. Entrem lá, respondam, por favor, que você ajuda a gente a descobrir melhor o perfil de quem entra no site.
Tuba, manda o link da pesquisa agora mesmo, agora tá que tá terminando. Post.
Ó, só pra
agora mesmo no Twitter.
Só pra ampliar aí também. Caralho, só pra ampliar aí também o número de e-mails que a gente recebe, manda com o subject assim, ó. Subject, assunto. dentro do subject você escreve assunto e você fala qual assunto que você queria ouvir aqui. Pode mandar aí várias ideias de assunto aí pra gente ter uns bagulho aí. Eu acho que ia ser uma boa ideia isso aí, porque essa do Sonic eu quase dormi aqui, cara.
Ó, galera, aqui o coisa da pesquisa, vou mandar no chat agora. Tá aí. É bem difícil o link, gamesfoda.net/pesquisa.
Que complicado.
E é rapidão de responder também, galera.
É 13 perguntas, nem todas são obrigatórias e enfim.
E é de graça.
E anônimo, você pode meter o pau.
Segundo pode falar que o Link tem uma puta mau gosto, assim.
Não, isso é normal. Isso é o que tá mais saindo.
A minha sugestão é tirar o Link do podcast, é falar, mas é anônimo aqui.
Ô, Luigi, agora que a gente parou de falar de mulher, você voltou? O que é isso? Aí é estranho, cara. Porra, mano.
Perguntaram a semana que vem a Zelda. Semana que vem a Zelda, pode ficar ligado.
É, dessa vez é verdade.
A gente vai falar agora sobre como tu fala de princesa redação. Não presta.
Como todo mundo da redação já terminou o Zelda novo, a gente vai poder finalmente colocar ele
na
lado certo. Aí, cala a boca.
Todo mundo já terminou o novo Zelda, já terminou.
Sim, a gente vai poder colocar ele na timeline oficial, junto com os de CDI, e vão ter várias informações bombásticas aí, pertencente ao remake de Majora's Mask, que é melhor que o Ocarina. Vai ser tudo aí semana que vem.
CDI, os melhores Zeldas.
E também o filme que tá saindo aí em 2014, feito por Hollywood, com Keanu Reeves no papel de Link. A gente tem todas as informações já de cast, que já começou as gravações.
Michael Cera no papel de Tingle.
É. O Morgan Freeman é o Ganondorf. Sério,
de Ganondorf velho, mano. Acho que o Ganondorf deveria ser o The Rock.
Sim.
Não,
o The Rock tem que ser os Gorons, velho.
O The Rock é a Saria.
Mas a produção tá dando no ouvido aqui que
isso
é pra acabar.
Isso foi uma ótima meta piada.
Oh, a produção realmente falou isso, na verdade.
A produção que é a gente.
É, a produção aqui tá aqui no meu ponto falando acaba e acaba logo.
Então beleza.
Acaba
então,
que vai entrar a tela quente aí pra você.
É, mas vai vir agora a tela quente.
É, isso aí, galera. Então dá boa noite aí, vai.
Um Mad Max 2.
Que sucesso.
Dá boa noite, caralho.
Boa noite.
Boa noite, boa noite aí,
semana
pessoal.
Que vem.
Um forte abraço.
Boa noite, caralho.
É, primeiro. Peraí, continua dando boa noite aí que eu esqueci de abrir o mixer aqui, vai.
Boa noite pra amanhã boa também, noite. Gente. Porque a gente não vai. Boa noite pra quarta-feira.
Até boa noite pra semana inteira.
Tá, pronto, agora eu consegui mutar eles. Fantástico. Boa noite, gente. Fica com Deus. Ou quem for ateu, sei lá, não fica com Deus.